As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
Informação está a ser avançada pela Tejo Ambiente. Há nesta altura uma avaria no abastecimento de água no Conselho de Tomar e ainda em Ferreira do Zêzere, sendo que está em causa uma intervenção da responsabilidade da empresa Águas do Val do Tejo, que está a afetar algumas freguesias nabantinas, casos de Casais Alviubeira, Serra Junceira e Olalhas, assim como localidades de Igreja Nova do Sobral, já em território ferreirense. A mesma informação dá conta de que se prevê a resolução da avaria até às 22 horas desta segunda-feira. Fonte oficial do Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, confirmou à ERT que o condutor do veículo interveniente no trágico acidente desta sexta-feira, no entroncamento, foi identificado pelas autoridades. Recorde-se que o citado acidente tirou a vida a uma menina de 4 anos e deixou a sua mãe e irmão em estado grave. A mesma fonte confirmou à nossa redação que uma testemunha tentou sair do local do sinistro com medo de represálias, mas também já está identificada e irá, por isso, prestar as devidas declarações. Entretanto, a Câmara do Entroncamento, confrontada com mais este episódio de insegurança no Conselho, já anunciou que irá novamente chamar a atenção de quem de direito. Jorge Faria, presidente daquela autarquia, em declarações à ERT, disse que será enviada uma missiva ao Comando Nacional da PSP para exigir o final das situações de insegurança que têm ocorrido de forma sistemática, nomeadamente com situações de viaturas a circular em grande velocidade, advertiu.
Nós estamos também a preparar mais uma carta para o Comando Nacional da PSP em que exigimos que se coloque cobro a situações de insegurança que têm ocorrido de forma sistemática na cidade, nomeadamente a episódios de carros a circular em grande velocidade nas mais variadas artérias da cidade, pondo em risco a segurança e a vida das pessoas, e exigir ao Comando Nacional que reforce de imediato o efetivo e aumente a capacidade operacional da esquadra, de forma a colocar fim a esta situação de insegurança que a todos preocupa. Há sempre o argumento de falta de efetivos, há sempre o argumento de dificuldades na colocação de, nomeadamente, de um comando mais operacional na nossa cidade, mas nós achamos que é a altura de se olhar para a cidade e para o problema de uma forma frontal e ele ser resolvido de uma vez por todas. Como sabe, nós estamos a trabalhar para a construção da nova esquadra, criamos melhores condições na esquadra atual, não é por aí que possa haver qualquer desculpa para que o efetivo não seja reforçado e que a PSP cumpra eficazmente a sua missão de promover a segurança dos cidadãos que vivem no entroncamento.
Entretanto, a Câmara do Entroncamento emitiu uma nota de pesar face à morte da pequena Beatriz. A varanda do edifício da autarquia irá ter uma faixa negra em sinal de luto.
A Câmara Municipal assinala o falecimento da Beatriz com um profundo pesar e num momento difícil como este, que envolve a morte de uma criança, o luto é extensível a toda a comunidade, que se solidariza com esta família neste momento profunda dor. A Câmara Municipal do Entroncamento endereça aos familiares, amigos e a todos que se uniram na dor desta família e choram a sua morte as mais sentidas condolências. Vamos também colocar uma faixa na varanda da Câmara a assinalar este sentimento de luto e que lamentamos profundamente.
Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, quer mais segurança no seu concelho, aqui na sequência da trágica morte da pequena Beatriz, de 4 anos.
Rádio F, a primeira a informar.
O Médio Tejo registou neste domingo o dia com o menor número de infecções Covid-19 diárias desde o 17 de janeiro. A Unidade de Saúde Pública confirmou mais 281, uma redução significativa perante a realidade das últimas semanas, mas que se explica por ter sido precisamente domingo. Diante estes contágios mais recentes, 74 dizem respeito a Orém, 73 a Abrantes, 36 em Tomar, 21 em Torres Novas, 20 no Entroncamento, 15 em Constância, 12 em Mação, 9 em Alcanena e em Ferreira do Zêzere e 6 no Sardoval e em Vila Nova da Barquinha. Barraquinha, num total de 44.625 contágios, dos quais 9.692 estão em curso. 34.487 pessoas já tiveram alta, 446 perderam a vida. Vamos conselho a conselho, dando conta do número de infecções em curso. Orém tem nesta altura 2.716 pessoas infectadas, Tomar 1.676, Torres Novas com 1.503, Abrantes 1.446 contágios em aberto, Entroncamento 865 infecções, Alcanena 424, Vila Nova da Barquinha 275 pessoas infectadas, Ferreira do Zêzere 271, Mação tem 212 casos em curso, Constância apresenta 172 infecções ativas e Santoal tem 134.
Rádio R, informação.
O Partido Socialista ganhou as legislativas no Conselho de Tomar de forma confortável, totalizando 42,61% dos votos no registro de 8.240. O Partido Social Democrata foi a segunda escolha dos navantinos, com 27,7%, 5.357 votos. À semelhança daquilo que aconteceu nas recentes autárquicas, o Chega ficou em terceiro lugar, com 9,86%, 1.906 votos. O Bloco de Esquerda ficou no quarto lugar, 5,12%, 990 votos. A CDU foi quinta, 3,60%, 697 votos, seguindo-se a Iniciativa Liberal, com 3,18%, 615 votos. O CDS ficou-se pelo sétimo lugar, 2,02%, 290 votos. A percentagem de votantes cifrou-se em 57,37%. À escala distrital, Santarém, entenda-se, o PS conseguiu eleger 5 deputados, entre eles o tomarense Hugo Costa, segundo posicionado na lista de candidatos. Alexandre Leitão, Maria do Céu Antunes, Mara Lagriminha e Manuel Afonso são os outros eleitos do PS. Já o Partido Social Democrata manteve os 3 representantes no Parlamento, neste caso os repetentes Isaura Moraes e João Moura, a que se junta a estreante Inês Barroso. Um dos registros de destaque destas legislativas centra-se na histórica eleição de um deputado pelo Chega, no caso Pedro Frazão. Aliás, a votação desta última força fez com que CDU e Bloco de Esquerda perdessem os respectivos eleitos na última legislatura, precisamente o histórico António Filipe e Fabiola Cardoso. Em face destes resultados, e agora voltando aos 5 eleitos pelo Partido Socialista, se tivermos em consideração a forte possibilidade de Alexandra Leitão, Ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, e ainda Maria do Céu Antunes, Ministra da Agricultura, em assumirem funções governativas, então o PS, no referido círculo distrital, fará subir na lista 2 outros nomes, casos de Francisco Diniz, de Torres Novas, presidente da JS de Santarém, o mesmo acontecendo com Fernanda Aceiceira, ex-presidente da Câmara Municipal de Alcanena. O tomarense Hugo Costa, já referido, também ele eleito para o Parlamento, em declarações à ERT, reagiu a este resultado, que classificou como histórico.
Os 5 deputados eram um objetivo claro do Partido Socialista, era um objetivo que foi colocado na campanha eleitoral, no comício de Santarém, com o presidente do secretário-geral, e o próprio enquanto Presidente Central disse que era o objetivo que íamos assumir, a passagem de 4 para 5 deputados, aumentar o número de eleitos e contribuir, por isso, com uma maioria clara. Naturalmente, era um objetivo difícil, um objetivo histórico. Nunca, desde que o Distrito de Santarém são eleitos 9 deputados, algum partido sozinho tinha eleito 5 deputados. E, por isso, é um resultado muito importante, muito relevante, e que é uma escolha clara das eleições do Distrito de Santarém, onde o PS vence em 20 dos 21 concelhos, onde tem mais de 89.800 votos, em que sobe 4% em relação à última eleição e sobe mais de 13 mil votos, mesmo com o número de eleitores tenha descido de 33. O Partido Socialista é um partido que acolhe, naturalmente, um conjunto de eleitorado muito abrangente. Desde pessoas votaram no Partido Socialista à procura da estabilidade, desde também, naturalmente, algum voto à esquerda de pessoas que não gostaram, provavelmente, do comportamento dos partidos à esquerda do Partido Socialista no orçamento do Estado, e que comiram desta forma esses partidos. Mas é um resultado político claro, que vai buscar votos que é ao centro, que é à esquerda, e esta demonstração do resultado a ser posta. A entrada do Chega já era previsível, atendendo às sondagens e atendendo aos dados das eleições autárquicas. Um deputado de extrema-direita eleito por Distrito André nunca é uma boa notícia. 12 no país inteiro não é uma boa notícia, mas é uma escolha eleitoral dos nossos cidadãos que temos que respeitar e combater esse populismo e essa demagogia. E os portugueses também nestas eleições demonstraram em força que estas forças políticas não passarão, com um resultado claríssimo de uma maioria absoluta do Partido Socialista, mas também em outras forças políticas democráticas.
Hugo Costa Tomarense, Hugo Costa número 2 da lista do PS à Assembleia da República, PS que conseguiu assim 5 eleitos. Nunca é demais recordar-se, até ao final deste 1 de Fevereiro está proibida a realização de queimas de sobrantes e de queimadas no Conselho de Tomar, assim como em todo o território de Portugal continental. A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil emitiu um reforço desta alerta, onde justifica esta medida com o aumento da intensidade do vento, que em combinação com a continuação de tempo quente e seco, com temperaturas acima da média para esta época do ano, podem dar origem a incêndios rurais. Aliás, esta medida encontra ainda suporte na quantidade de comunicações que têm sido feitas para a realização de queimas de amontoados e queimadas. Desta forma, como medida preventiva, está assim impedida essa atividade.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Regimento de Infantaria 15 em Tomar está a realizar até 4 de Fevereiro um exercício interno de treino e avaliação de conhecimentos técnico-táticos, instrução de âmbito militar, ação a cargo do 1º Batalhão de Infantaria Paraquedista, subunidade do encargo operacional do R-15. Neste enquadramento, nesta quinta-feira, dia 3, das 13h30 às 20h, está prevista a realização de uma prova topográfica que irá envolver cerca de 5 formadores e 10 formandos. O percurso foi planeado para ter uma extensão aproximada de 6 a 7 km, irá decorrer no itinerário de respectivo do R-15, Barro Churumela, Casal de Frades, Ponte Romana, margens do Rio Navão, Casal Novo, Pesqueira, Quinta da Lagoa, Cascalheira, Alvito e o regresso ao R-15. Todos os militares envolvidos serão portadores de armamento e equipamento militar, não se prevendo a execução de disparos de qualquer tipologia.
Rádio R, informação.
Valdemar Alves, ex-presidente da Câmara de Pedrógão Grande, distrito de Leiria, foi condenado a 7 anos de prisão efetiva no âmbito do processo relacionado com os violentos incêndios de junho de 2017, que deixaram um rastro de destruição na região e custaram a vida a 66 pessoas. O antigo autarca estava acusado da prática de 20 crimes de prevaricação de titular de cargo político, outros tantos de falsificação de documento e 20 crimes de burla qualificada, 5 dos quais na forma tentada. Ainda naquele executivo camarário, nota para a condenação de Bruno Gomes, ex-vereador, na pena de 6 anos de prisão. Valdemar Alves respondeu por irregularidades no processo relativo à reconstrução das casas destruídas pelo fogo. A pena foi aplicada pelo Tribunal Judicial de Leiria, onde a juíza se dirigiu aos dois arguídos, referindo que aquilo que conseguiram com a prática destes crimes foi minar a confiança de todos na solidariedade, disse, citada pelo Jornal de Notícias. Foi um empate que soube a pouco, mas que valeu muito. O Sporting de Tomar empatou a 3 na recepção ao Tridecino, em jogo a contar para a terceira jornada do Grupo A da Liga Europeia de Hockey em Patins. Os Leões tinham pela frente um adversário que só sabia ganhar em 14 jogos realizados nesta temporada, mas colocaram em prática toda a sua qualidade e por pouco, por muito pouco, não alcançaram os 3 pontos. Os italianos, líderes do campeonato transalpino, chegaram ao 0-2, resultado com que se atingiu o intervalo. Mas os nabantinos surgiram transfigurados para melhor no segundo tempo, restabeleceram o empate e deram mesmo a cambalhota no placar. Pena foi que o Tridecino ainda foi a tempo de empatar. Este ponto mantém o Sporting de Tomar no segundo lugar do grupo, logo com boas possibilidades de seguir em frente, enquanto a formação italiana continua líder. Vamos aos resultados. Grupo A, terceira jornada, Amatori Lodi 4, Lavandin 1 e Sporting de Tomar 3, Tridecino 3. A classificação está liderada liderada pelo Tritsino, 7 pontos, segundo Sporting de Tomar com 5, terceiro Amatori Lodi com 4, quarto Lavanden, que ainda não pontuou. A próxima jornada, a 12 de fevereiro, Lavanden, Amatori Lodi e Tritsino, Sporting de Tomar. Recorde-se que a Liga Europeia é então formada por dois grupos, grupo A, grupo B, agora também a terceira jornada, com outras 4 de Ekbar, 6 e Tsarzana 6, Valongo 6. Na frente, Valongo e Tsarzana, ambos com 7 pontos. Terceiro, Diekbar com 3. 4, o Coutras, que ainda não pontuou. Refira-se que passam os dois primeiros de cada grupo para a Final Four.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estão de regresso à Hertz as notas do dia, hoje pela voz de Francisco Tavares.
Caro ouvinte, antes de mais dizer-lhe que estou bastante agradado de poder voltar às notas do dia, e agradecer à Rádio Hertz por ter repetido o convite, que rapidamente aceitei. E, portanto, o ouvinte poderá contar com um comentário meu, de 15 em 15 dias, sobre política local, mas com uma ressalva importante, que a proximidade com os dossiês locais, pelo facto de ter sido eleito deputado municipal me traz, espero que venha a ajudar a elucidar os tomarenses sobre os temas mais importantes para o nosso concelho. Dito isto, quis também o destino que esta primeira nota do dia deste novo mandato fosse feita num dos piores dias da minha vida política. E claro que lhe falo do tema do dia, do tema da semana, do tema do mês, o resultado das eleições de ontem. O caso de Tomar não foi diferente daquela que foi a informação mais importante a nível nacional, que foi uma vitória esmagadora do Partido Socialista, conseguindo a sua segunda maioria absoluta da história da democracia portuguesa. E, portanto, isso terá consequências, terá também razões. Obviamente não vamos analisar isto nestas notas do dia, mas a verdade é que há algumas informações importantes a tirar. Em primeiro lugar, o ranking em Tomar esteve mais ou menos idêntico àquele que foi a média nacional, sendo certo que no top 5 a Iniciativa Liberal foi o partido que não ficou como ficou a nível nacional em quarto lugar, tendo descido sim para o sexto lugar. Mas tirando isso, a geometria da distribuição de votos é mais ou menos a mesma, sendo certo que em comparação a média, os resultados em Tomar comparado com a média nacional, Partido Socialista, Chega, Bloco de Esquerda, CDS, MPT, Volt, ERCT e PTP são os partidos que conseguiram melhor votação face à média nacional. Todos os outros tiveram um pouco menos do que foi aquela que foi a média nacional de votos. Uma direita totalmente reconfigurada. Seria interessante, e espero poder fazê-lo em breve, discutir o porquê, o que nos levou a isto e quais é que são as suas consequências. Mas, acima de tudo, gostaria de alertar para algumas questões que, para mim, parecem relevantes. Em primeiro lugar, esta maioria absoluta do Partido Socialista dita que o Partido Socialista fica responsável por tudo aquilo que for as consequências desta sua legislatura. E, portanto, não está dependente de mais ninguém para conseguir levar aquelas que são as suas propostas e aquelas que são as propostas que o povo votou. Os portugueses foram claros e votaram no Partido Socialista para que implementasse as suas propostas. Teremos consequências disso mesmo. Eu particularmente digo-vos que é com muita preocupação que vejo um Partido Socialista com uma maioria absoluta e com uma bazuca financeira para implementar. Acho que é um risco para o país e acho que temos que estar todos, enquanto cidadãos, muito atentos àquilo que poderá acontecer. Mas também estou curioso para perceber o que é que Tomar vai ganhar com isso. Tomar, que é um município liderado também pelo Partido Socialista, perceber se Tomar vai ou não vai conseguir ter as suas preocupações ouvidas, como por exemplo a defesa do Rio Navão, naquela que é a próxima legislatura. Mas há também duas notas. Uma sobre regionalização. O CDS era o único partido efetivamente contra a regionalização. Portanto, podemos pensar que, inclusivamente com o mau resultado que o CDS teve, desastroso, que a regionalização vai para a frente, e isso, caros companheiros, aquilo que sinto é que muito provavelmente teremos uma grande subida do número de taxas, do número de burocracias, e, consequentemente, e porque não há dinheiro público, o dinheiro que o Estado usa é dinheiro que sai de todos os nossos bolsos, aquilo que vai acontecer é que vamos ter, mais tarde ou mais cedo, subidas de impostos. E é sobre impostos que eu queria terminar. O Estado Socialista é especialista em gastar o nosso dinheiro e em gastá-lo mal. E agora tem uma maioria absoluta para fazer aquilo que lhe apetecer, como lhe apetecer. Aquilo que lhe peço, e assim despeço, é que estejamos atentos àquilo que é o trabalho do Partido Socialista e esperemos, e Deus queira que eu esteja errado, que não nos conduza a mais uma bancarrota, como nos têm conduzido vários governos socialistas. Muito obrigado e um bom dia.
Rádio Web, informação.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a ERT.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.